Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando a partir de agora pela Rádio Facop mais um debate. Meu nome é Thaís e nós vamos para o tema de hoje, que é a Lei Seca. A nova Lei 11.705, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, proíbe o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. A partir de agora, motoristas flagrados excedendo o limite de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue pagarão multa de R$ 957,00, perderão a carteira de motorista por um ano e ainda terão o carro apreendido. Para alcançar o valor limite, basta apenas uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. E quem for apanhado pelos já famosos bafômetros com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a 3 latas de cerveja, poderá ser preso. Bom, vamos entender melhor a Lei Seca com o nosso debate. E quem vai debater com a gente hoje a favor estão Bianca, Alana, Marisa e Priscila. E as pessoas que estão contra são Letícia, Cassiane, Eliane, Fred e Carol. Bom dia a todos.
Bom dia, Thaís.
É o seguinte, o debate vai se passar com 5 minutos para cada equipe e depois uma réplica de 3 minutos e uma tréplica com mais 3 minutos. A partir de agora, as pessoas que estão a favor, pode começar a Bianca.
Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes da Rádio Facop. Em uma pesquisa realizada pela Polícia Federal, foi comprovado que o número de acidentes fatais caiu 13,6% nas rodovias federais desde que a Lei Seca foi aplicada, entre os dias 20 de junho e 19 de agosto. Então, e aqui em Prudente, segundo dados também do HU, do Hospital Universitário, do médico Marco Antônio, ele foi comprovado que o número, pelo menos nas noites de final de semana, diminuiu menos 5 atendimentos relacionados a bebidas por noite. Então, o número diminuiu bastante. Além disso, dados do Ministério da Saúde garantem que os regates da SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que acontece nas estradas, diminuíram 24% desde o início da nova legislação. Já o IML, o Instituto Médico Legal de São Paulo, registrou uma redução de 63% no número de óbitos causados nos acidentes de trânsito. Por esses dados, já dá para ver que o número de acidentes diminuiu tanto dentro das cidades como também dentro, nas estradas, nos mais diversos limites de estradas que existem no estado de São Paulo inteiro, conforme os números estão registrando. Não só em São Paulo, mas nacionalmente, o número diminuiu. Como em Belo Horizonte também, foram registrados 21% a menos de acidentes e 27% a menos de ocorrências de morte. A lei evita diariamente que pelo menos 50 pessoas morram, que 300 fiquem feridas e que 120 fiquem com alguma sequela. São 200 internações hospitalares a menos e uma economia diária estimada em 45 milhões, segundo o presidente da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Então, além de salvar vidas, essa lei ainda está gerando economia muito grande em todo o estado, não só no estado de São Paulo, mas nacionalmente. Até a economia está se beneficiando com a implantação da Lei Seca.
Bom dia, ouvintes da Rádio Facop. Além de diminuir os acidentes, de diminuir multas e apreensões de veículos, o álcool dificulta também a chance de uma mulher engravidar. Há risco de infertilidade e abortamento espontâneo. O álcool provoca menopausa prematura, além de trazer prejuízos para o desenvolvimento fetal.
Bom dia, ouvintes. Além de tudo isso que as nossas amigas falaram, e principalmente para nós mulheres, o álcool pode trazer o envelhecimento prematuro, porque altera a produção de enzimas e estimula a formação de radicais livres, que causam envelhecimento. O grande consumo de bebidas desidrata os cabelos, que se tornam mais quebradiços e apresentam queda.
Bom dia, ouvintes. Nós também queremos estar debatendo aqui que a quantidade para ser tomada de álcool, qual que é essa quantidade sem risco à saúde? Porque o álcool, como nós todos sabemos, ele deve ser consumido com moderação, porque ele age diretamente no nosso sistema nervoso central, acusando uma dependência de mudança de comportamento também. Mesmo a ingestão mínima desse tipo de bebida, diminui também a coordenação motora e os reflexos dos motoristas.
Muito bem, então vamos para a parte contrária à Lei Seca, começando com o debatente Fred.
Olá, bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de concordar com números, né, que são apresentados, de que realmente vidas estão sendo salvas. Isso é inegável, isso é uma coisa refutável, não tem como a gente bater contra isso. Porém, eu gostaria de salientar aqui que o exagero e firmeza dessa lei está sendo muito debatido por muitos advogados da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que estão falando que essa lei é muito exagerada pela forma que ela está sendo colocada, até a forma de não ser constitucional está sendo colocada por parte dos advogados. Entre outras coisas, né, gostaria também de salientar que algumas coisas que foram apresentadas por nossas colegas que são a favor não condiz com o debate, porque quando vocês falam que a mulher grávida e tudo, são coisas que realmente acontecem, mas não tem a ver com o assunto debatido, que é o fato dessas mulheres estarem dirigindo um automóvel. Né? Nós concordamos com as afirmações que o álcool provoca, sim, essas alterações no organismo que vocês comentaram, principalmente em relação às mulheres, mas que isso não vai diferenciar em nada se elas não estiverem dirigindo um automóvel. Passo agora a fala para outra colega minha, Cassiane, que vai comentar outros assuntos. Bom dia, Cassiane.
Bom dia, Fred. Eu quero dizer, primeiramente, que tudo na vida, em excesso, faz mal. Até amor demais faz mal. Então, nós estamos falando aqui da questão de saber dosar tudo, inclusive o álcool. Porque o álcool, algumas vezes, em quantidades certas, ele é benéfico. Porque em pequenas doses, ajuda o coração, afina o sangue, previne doenças cardiovasculares, aumenta o colesterol bom e evita a arteriosclerose. Né? E eu também quero dizer aqui sobre as pesquisas, porque como vocês, colegas, falaram, que caiu o número de mortes, tudo, no trânsito, nós aprendemos na sala com a professora Carol que pesquisas são interpretadas. Ou seja, eu gostaria de saber se, de repente, essas pesquisas que estão dizendo que caiu o número de mortes, se de repente elas não estão sendo comparadas com os primeiros meses do ano, que tem muito mais festas, que tem muito mais bebidas, então as pessoas estão bebendo mais, entendeu? Então, provavelmente acontece mais coisa. Então, com as pesquisas, qual é a relação de meses, de anos, de quê? Outra coisa que eu quero dizer é que a lei é inconstitucional, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nós temos aí alguns exemplos até de enxaguantes bucais que contêm álcool, até frutas como maçã que contém álcool. E pode uma pessoa não ter ingerido bebida alcoólica e ter usado alguma dessas formas e tá sendo vítima, entendeu? Ser uma pessoa inocente, no caso, e tá sendo presa. Por isso, a gente não tem que pensar só em quem bebe e faz coisa errada no trânsito. Nós temos que pensar também que tem pessoas inocentes, pessoas até que não bebem e que podem estar caindo numa situação dessa porque a lei ela não está organizada. E mais uma questão que eu gostaria de colocar aqui, que além do perigo, ela amplia as oportunidades de atuação de policiais corruptos, que nós temos, né, nós vemos muitos exemplos no nosso país. Então, essas são algumas questões que eu acho que a gente poderia estar debatendo também.
Oi, como meus colegas também já disseram, eu vou abordar o que o advogado Ciro Vidal falou. Ele criticou essas penas estabelecidas, porque a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ele fala que não é proporcional como estabelece a Constituição. A mesma punição é aplicada para quem tomou 2 taças de vinho e para quem está completamente embriagado. Então, uma maneira de resolver isso seria colocar de 6 a 12 meses ou de 8 a 12 meses, ou seja, para o juiz estabelecer a pena proporcional.
Também não existem também polícia suficiente para estar fazendo a fiscalização. Nós vemos aí que em muitas cidades nem bafômetro tinha. Aqui em Presidente Prudente chegou há pouco tempo. Quanto tempo, Eliane? Chegou o bafômetro, você falou, há um mês, né?
Há menos de um mês. Muito bem, Cassiane, eu vou ser obrigada a te interromper agora. É um tema polêmico, realmente todo mundo vai debater a respeito. Pessoas acreditam que seja uma boa essa lei, outras pessoas não acreditam na eficácia. E agora, vamos voltar às pessoas, né? As nossas meninas aqui que estão a favor, para elas seguirem com a réplica. Bianca, Alane, Marisa e Priscila, pode começar a réplica.
A minha amiga Eliane, acho eu que ela está equivocada, porque a lei não é a mesma para todos. As pessoas são apreendidas dependendo do nível do grau de embriaguez. Então, são várias, são diferentes pontos para diferentes pessoas, dependendo do caso. A punição não é a mesma, depende do caso, depende do nível de embriaguez. Então, isso é um ponto que já está equivocado. Então, existe, sim, um certo nível de, vamos dizer, de seleção para essa nova lei. Além disso, esses dados não são interpretativos, porque esses dados foram levantados justamente em período de férias, que é os períodos que as pessoas viajam e bebem mais também. Então, não são dados interpretativos de épocas de finais de ano, são dados levantados em relação ao ano inteiro também. Então, não tem relação com uma data definida. Isso foi comprovadamente pela Polícia Federal e por diversos órgãos, pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, pelo IML. Então, foram diversos órgãos que compararam e prestaram esse esclarecimento que realmente houve um índice muito alto, não foi um índice pequeno, porque se fosse um índice meramente significativo, não teria dado tanta repercussão como os altos índices que estão sendo debatidos. Então, a diferença é muito grande. Além disso, infelizmente, não podemos fugir de que existe corrupção de policiais em todos os locais, só que não podemos generalizar esse caso. A lei está começando a ser imposta, como qualquer outra lei, como qualquer outra lei que for colocada, ela tem que um período para ser adaptada por todos. Então, não vai ser de um dia para o outro que vão chegar os bafômetros, que vão chegar, que os policiais vão se adaptar. Isso existe em qualquer lugar e com qualquer outra lei que exista, os policiais eles vão continuar. Existem policiais, mas nós não podemos generalizar o caso. Portanto, existem policiais que estão fiscalizando, sim, e com muita, muita, muita eficiência. Além disso, o que vocês estavam falando em respeito das mulheres não tem a ver. Infelizmente, no nosso país, se não tiver a fiscalização e se não tiver uma lei tão, às vezes, severa, porém, com divergências, se não tiver a lei severa, não são
obrigada,
adequadas.
Bianca. Você é obrigada também te interromper. Mas agora é a tréplica com os nossos debatentes contra a lei seca. Letícia, Cassiane, Eliane, Fred e Carol.
Bom dia, Thaís.
Bom dia, Carol.
Eu queria falar o seguinte. Essa lei seca, ela saiu agora. Mas, como a Bianca disse, demora um tempo para ter todos os bafômetros e tal. E eles registram um índice muito pequeno de álcool no sangue. O que não é correto. Nós temos até hoje, na publicidade, na televisão, campanhas comerciais de bebida e tal. E também nós sabemos que beber vinho, por exemplo, é uma cultura italiana. Vamos supor, uma família italiana que mora aqui no Brasil e toda vez eles tomam uma taça de vinho. Estão voltando para casa, entendeu? E eles são pegos pelo bafômetro, vão presos. Isso não condiz, entendeu? Foi o que a Bianca falou, ela falou assim. Sim, existem níveis de penas e tal, mas acontece o seguinte, o problema da lei seca é que o álcool deve ter uma lei para pessoas embriagadas, mas não tão rígida como está sendo imposta aqui. No começo, começa assim, todo mundo começa com receio, ai, a polícia pode me pegar, a polícia não sei o quê. Mas daqui a um tempo, ninguém vai ter mais tanto medo. Entendeu? É sempre assim, todas as leis foram assim. Então as pessoas elas podem começar a falar, ah, hoje eu vou beber, vou pegar um caminho tal. Eu não acho, eu tenho certeza que ela não vai, não tem futuro.
Olá, bom dia. Eu quero colocar que assim, o comércio agora não tem estrutura, agora está reclamando, porque não tem ônibus 24 horas para essas pessoas voltarem para casa. E quedas nas vendas, isso prejudica a economia, gera desemprego, gera muita coisa prejudicial à nossa economia, em qualquer lugar. Então, eu acho assim, que o desemprego já é uma realidade no nosso país. Muito grande. Se essa lei mesmo continuar assim tão rigorosa, como que vai ficar essas pessoas? Porque muitas pessoas também assim, trabalham só à noite. Temos que ter essa noção que muitas pessoas só trabalham à noite. Garçom de bares, sabe, restaurante que abre à noite, como que vai ficar essa economia? Como que eles vão viver? Isso tudo a gente tem que colocar em pauta e analisar.
Como a Letícia disse, nós não temos estrutura para manter isso, entendeu? Em São Paulo é uma cidade até que você tem uma estrutura maior.
Muito bem, Carol, você é obrigada a te interromper, seu tempo já acabou. Agora as considerações finais. A partir de agora vocês têm aí 30 segundos só para dar a sua consideração, ok? Começando aqui pelo lado a favor.
Visivelmente que a Lei Seca, ela está totalmente certa. E como a Letícia falou, que vai diminuir a economia nos bares, só que vai aumentar muito mais a economia dos taxistas, de mototáxis. Inclusive, tem vários barzinhos já aqui na cidade de Presidente Prudente que já está se adaptando a essa nova lei.
Muito bem, agora a parte contra.
Bom, primeiramente, queria falar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, diz que nenhuma pessoa é obrigada a produzir prova contra si mesmo. A autoridade está coagindo a população a fazer isso, uma vez que os delegados estão sendo informados que eles devem levar as pessoas, deter as pessoas, prender se elas se recusarem a fazer o teste. E isso, segundo a Constituição, é uma coisa anti-direitos humanos, assinada exclusivamente, e entre outros países, pelo Brasil.
Nós acabamos de encerrar o debate. Tá muito bem. É um assunto muito polêmico, muita coisa tem de ser debatida a respeito dessa lei. Fato é que a lei está em vigor e temos que respeitá-la até que se prove o contrário, certo? Então, muito obrigada a Carol, ao Fred, a Eliane, a Letícia, a Cassiane, Priscila, Marisa, Alana e Bianca. Muito obrigada. Esse foi mais um debate da Rádio Facop e nós voltamos numa próxima ocasião. Um abraço a todos e até.